Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Papo com o Anjo.
Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um programa Papo com o Anjo. Esse programa aqui na Jovem Pan, que é meio um podcast, meio um programa, é qualquer coisa que você achar. O mais importante é que eu trago aqui, para sentar aqui, gente que eu gosto. Pessoas que têm algo a acrescentar na sua vida, no seu negócio, na sua carreira. E hoje não é diferente. Quem será que eu vou trazer hoje? Eu sempre faço esse suspensezinho, né? Eu falo aqui, daqui a pouco eu apresento, mas vou apresentar já. E o câmera fica doido, que não sabe a hora que eu vou indicar. Mas olha, hoje é um cara que a atividade principal dele é uma, mas eu conheci esse cidadão não só pela atividade principal dele, porque ele é um grande atleta, digamos assim. Mas eu conheci esse ser humano e esse investidor de startup. É isso. Hoje um craque número 9 do time do São Paulo Futebol Clube. Senhoras e senhores, Pablo Felipe.
Que prazer estar falando contigo aqui, João, com todos vocês. Um grande amigo, obrigado pelas palavras. A honra é toda minha de estar aqui com você.
Que bacana, de vez em quando eu fico feliz demais, porque por sua causa, né, passei a olhar o futebol de uma maneira diferente, né? Eu sempre gostei de futebol, mas não dessa forma, né? Então quando você joga, você faz aquele gol de bicicleta lá e vai, né? E eu tô com você, o povo, você é amigo do Paulo, porra, que massa. Mas assim, é muito legal isso, e a sua história inspira. Eu te chamei aqui hoje para a gente contar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo a sua trajetória, no sentido de como é que você... Primeiro, como é que você lida com dinheiro, né? Porque esse é o principal objetivo. Porque tem muito atleta que perde tudo que ganha ao longo da sua carreira. E você é um cara que pensou diferente, mudou um pouco diferente a sua questão financeira, a questão de investimento. Mas você tem uma trajetória que você começou lá em Londrina, né? Então me conta um pouco para quem está nos assistindo, um pouco da sua trajetória, para quem não te conhece direito, que só vê você fazendo os gols hoje.
Olha, João, eu sou de Cambé, Londrina, ali, que é as duas cidades que eu não posso nem falar que eu sou de uma nem da outra, senão dá briga na região. Eu sou dessas duas cidades, tá no meu coração, ali que eu comecei a jogar futebol, ali que eu conheci o futebol, ali que eu me apaixonei pelo futebol, através do meu pai, do meu avô, enfim, toda a minha família que ama futebol. E ali eu vou para o Atlético com 13 para 14 anos.
É o time de base que chama?
Eu fui pro Atlético Paranaense, que é uma equipe consolidada grande no futebol brasileiro, muito tempo na Série A, um clube fantástico. Só que tem um trabalho com a base muito especial, muito parecido com o São Paulo. Assim, são, teoricamente, na base os concorrentes, né? Então, um trabalho muito lindo, assim, com a base, de verdade. Assim, um trabalho que é magnífico, assim, pô, estudo, sua alimentação.
Se preocupa com tudo?
Com tudo, com a sua família, com tudo, geral. E ali eu aprendi muita coisa. Quando eu chego no profissional, eu cheguei muito rápido. Com 17, eu já estava...
Quatro anos depois,
no profissional.
No profissional do Atlético.
No profissional do Atlético, eu estava ali com 17 anos. Comecei a treinar com a equipe profissional. Fui pro meu primeiro jogo como profissional. Então, foi tudo muito rápido nesse momento. Óbvio que eu tinha meu pai, que vem de um pensamento muito conservador. Eu era o oposto. Eu já gastava mais, já... Queria aproveitar a vida, e meu pai muda para Curitiba quando eu chego no profissional, justamente porque você começa a ganhar um salário melhor e tudo, e ele foi para me ajudar a gerir tudo isso, cuidar de tudo isso.
Então, a atividade profissional dele era cuidar da sua atividade profissional?
Não.
Não?
Na verdade, ele foi porque viu o filho crescendo.
Já com bom salário.
Isso, e ele muito tempo na política. Ele estava na política. E aí ele desistiu, muito pelo que a gente vê aí, ele... Falou, não é pra mim. Brinco que meu pai é japonês, assim, muito na linha. E ele vai pra me ajudar a cuidar. Foi com a minha mãe pra lá. Minha mãe também já queria mudar pra lá. Eu sou filho único, então tava já 4, 5 anos longe deles. Enfim, mudaram. E ele me ajuda a gerir. Mas ele ajuda a gerir mais até minha carreira e deixa eu me virar, assim. Ele não ficou, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você já é quase maior de idade. A responsabilidade é sua. A vida é sua, o dinheiro é seu, o trabalho é seu.
Mas como é um moleque de 17 anos cheio de dinheiro? Como é que faz isso?
É justamente aí que foi... Não vamos dizer me perdi, mas é... Eu fui vivendo um pouco o mundo de ilusão, né? Você quer ir pra festa, você quer...
Que é normal nessa idade.
Que é normal, totalmente normal. Mas pra um atleta de futebol, João... Não é que não seja normal, é normal por causa da idade, mas tem que ser diferente, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar da sua carreira, da sua imagem, tem muita coisa que começa a que você não pode fazer, literalmente não pode fazer, você tem que abdicar, abrir mão total. E eu não queria abrir mão, como acho que a maioria dos jovens pensam hoje, é não abrir mão disso, que é difícil, não é fácil você abrir mão disso. E eu me lembro de várias situações que aconteceu que eu falava, pai, vou dar uma saída pra minha mãe, ah, vou dar uma saída. E os dois ficavam na sala, não, você não pode, você não pode.
Tranca a porta, tranca a porta que esse menino quer sair, tranca a porta, eu faço isso com Deus. Eu vou lá e tranco a porta, não deixo sair, fico na porta, não sai.
Então, e acontecia muito isso comigo, pô, já era uma pessoa pública, já, todo mundo já conhecia e tal. E isso, obviamente, você começa a se perder um pouco, gastar mais do que deve, gastar dinheiro com algo que não terá retorno depois.
Gastar mais do que ganha, no caso, né?
Não até gastar mais do que ganha, porque isso eu sempre tive pensamento, por ser um pouco conservador por causa do meu pai, eu não gastava mais do que eu ganhava. Só que eu gastava sempre no limite ali, sempre batendo. Chegava ali no fim do mês...
Fazia umas estripulias.
Preciso que caia o salário, e tava sempre assim. E foi passando o tempo, fui aprendendo, fui... Como que se diz? Levando muita porrada do meu pai, você não pode, não faz assim, não faz assado. E isso foi abrindo minha mente, eu fui querendo aprender, fui querendo voltar a estudar essa parte de negócio, porque a carreira do jogador é muito curta. Isso é muito claro, assim, é muito curta.
Passa muito tempo.
João, se você falar, eu comecei no time principal com 17. Você, normalmente, um jogador, ele vai até uns 35 a 37 anos, então é uma carreira muito curta.
Tá.
Então, é um período ali, 20 anos, muito curto. E, 20 anos, se você estiver em alto nível, os 20 certo. Anos, se você conseguir manter esses 20 anos em clubes bons, com salário bom, não é fácil. E eu já vi muitos amigos ficando para trás, ficando no meio do caminho.
Fiquem altos e baixos, né?
Sim.
Às vezes se arrisca com coisas que podia deixar para depois, mas quer ganhar muito, aí vai, né?
E isso acontece muito, João. Muita gente chegando... perto, assim, investe aqui, investe assim.
Faz aquilo, né?
Se você não sabe, você vai começar a tomar tombo. Se você não procura aprender, você vai começar a tomar tombo.
E no teu caso, você tinha seu pai pra te ajudar nisso?
Meu pai me ajudava muito, sempre me ajudou, continua me ajudando.
Continua gerindo
isso? Quem cuida de toda a minha carreira é meu pai. Tá. Tem um grupo de empresários que trabalha com a gente, meus agentes, que trabalham junto. Só que quem gere tudo é meu pai. Nessa parte do futebol, meu pai...
Isso parece que é meio comum, né? Neymar é assim também, né?
Ele é, mas não é muito comum, não. Na verdade, até um pouco raro no futebol.
O
assim,
pai...
Porque
geralmente o menino esquece o pai e vai embora, né?
Tem a questão de esquecer, sim. Tem muito. Isso eu já vi. Isso eu já vi acontecer, então isso eu posso falar. Mas a maioria, o pai não tem esse entendimento. Isso que... Porque a maioria dos jogadores, a gente sabe que não vem de uma classe social tão alta. Assim.
E uma coisa que eu percebo, a sua educação... Você é um cara rebuscado, você é um cara elegante, você é um cara que se comporta, né? Isso é muito da educação que você teve, né? Do
com
berço
certeza.
Que você teve.
Com certeza.
Que não é um berço de ouro, mas era um berço muito organizado, né?
Não.
Sempre foi, né?
Sempre.
Se não fosse o futebol, você estaria numa vida normal, né?
Teria uma vida muito tranquila. Meu pai foi conservador, só que ele sabe fazer os investimentos... Ele não depende de mim para sobreviver, ele tem a vida dele e da minha mãe, isso é muito, muito tranquila. Mas o que você falou, tocou num ponto assim, João, que até profundo em falar no meio do futebol, que é a questão do pai junto com o atleta. Normalmente os agentes de futebol, ele vai quebrando esse vínculo. Não de pai e filho, mas de atleta profissional e clube. Ele vai quebrando porque ele pode... Ele vê o meio, ele trabalha com aquilo, ele sabe, ele entende, tem muito contato, coisa que provavelmente um pai não vai ter contato dentro dos clubes. Um cara que teve um jogador que estourou, ele vai ter contato em muito clube. Então, você ser agenciado por ele é muito bom, não é ruim.
Exato.
Só que ele vai, quem vai cuidar das coisas profissional sou eu, não é o pai. Então, isso tudo pega, assim, do jogador. Eu preferi que meu pai tomasse conta das minhas coisas.
Pessoais,
né? Pessoais, porque ele entende, sabe, gerir as coisas. Então, hoje ele toma conta das minhas coisas. Em relação às startups, ele deixou eu tomar conta, porque
esse foi é uma coisa muito, muito avançada.
É, foi algo assim que ele entende bastante, só que meu pai, ele é conservador. Ele não é um cara que gosta, eu gosto um pouco do risco. Então ele deixa essa parte de startup, essa parte que eu falo, né, mexer com o sonho das pessoas, o cara que sonha, putz, eu sonho em fazer isso para mudar a vida de alguém. Então ele deixou eu ajudar essas pessoas, eu tomar conta dessa parte de startup, e isso para mim foi muito legal, que eu já tomei alguns tombos, aprendi, e eu sempre falo assim, não errei, eu aprendi, sempre eu aprendo.
Isso é muito bom. Esse pensamento de não ficar chorando, leite derramada, porque perdi, né? Na verdade foi um aprendizado, e aí daqui para frente eu não vou errar mais.
Você não vai cometer
mais erros. Vou cometer os novos, o velho a gente não comete, né não, Paulo?
E uma coisa que eu falo que é legal, que aconteceu nessa trajetória toda, que foi depois que eu venho para São Paulo, e eu conheço você, isso é uma coisa que eu já deixei muito claro para você, eu aprendi muito mais, evoluí muito mais essa questão de startup. E foi através do William, que...
Da House Easy, sensacional. Chama houseeasy.com, né?
Houseeasy.net. E através dele que eu conheço você, ele que me fala um dia, e quando ele tava montando a startup, tava começando a andar, eu investi nessa startup... Ele falou, você tem que acompanhar um cara, esse cara aqui, eu acompanho. Eu comecei a acompanhar a live, foi aí que eu te conheci. E para mim foi muito bom, assim, foi além de amizade, foi um aprendizado em termos totais de negócios, assim, que eu aprendi de uma forma absurda estando do seu lado. E isso é uma coisa que eu tenho que agradecer muito, essa abertura que você teve lá atrás comigo.
Porque você é um jovem brilhante, você é um cara com uma mente maravilhosa e um atleta de alta performance, né? E todo mundo que faz referência a você, né? Isso é muito bom, né? Quando o mercado faz uma referência positiva, além do nosso próprio talento, né? Que no teu caso é fazer gol, né? Então é muito bacana. E foi essa empatia mútua, porque de alguma forma a gente tem o mesmo problema. Tanto é, cara, só para você saber, nós, depois que nós construímos juntos um fundo de esporte, só para investir em startups de esporte, bem-estar e saúde, né? Então, assim, já veio dessa união, juntamos com outros atletas, né? E fizemos isso juntos, investindo juntos, né? Então, eu digo que amigos, negócios fazem parte.
Fazem parte, isso
aí. Hoje eu tô lá na House Easy também,
isso aí.
Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tá junto, né?
E aprendendo, crescendo, evoluindo juntos, isso eu acho que é fundamental também.
É isso, mas me fala uma coisa. Como é... E aí vamos tratar de um tema importante, né? Como é hoje? Como é que você distribui os seus investimentos? Né? Então você tem imóveis, você tem startup, você tem aplicações, não precisa dizer valores, mas assim, como é que você distribui percentualmente isso?
Olha, João, hoje eu e meu pai que gerimos isso. Hoje 60%, 50% dos bens é imóveis.
Imóveis, né? A imóveis a gente está falando de fazenda, prédio...
Terreno, casa, tá. Enfim, esse é...
Ativo tangível, que dá para pegar, né? Coisa que você tá ali, né?
E eu brinco assim, que você pega, tem uns que você não usufrui, tem uns que você usufrui.
Tá ali aquele terreno, com o dia que essa cidade for para cá, eu vou ganhar dinheiro com ele, né?
Aí eu tenho um pouco de... Na bolsa, sim. Eu não consigo falar os termos técnicos.
Não,
assim,
não precisa, mas ações da bolsa.
Ações da bolsa.
Através de um banco ou através de uma corretora?
Não, através de uma corretora.
Através de uma corretora. Então, se tem uma corretora, você tem um agente que te ajuda e te orienta, investe aqui, compra essa, vende essa, ou você, alguém clica no botão para você?
Não, ele me orienta. Eu que faço. Eu ou meu pai. Mas, normalmente, essa parte, como é um pouco mais... Do risco sou eu, porque eu gosto, né?
Então, tudo que é coisa tradicional fica com seu pai.
É isso. E eu tenho assim, hoje 20% em startup.
20% de startup?
20%
de startup. É bastante coisa. Olha, pessoal, eu oriento 10% em startup. Né? A quem faz mais do que 10 é porque é realmente... bebeu dessa água limpa e ficou bebo da água, né? Não. É o caso do nosso amigo Pablo Felipe.
Não, e isso foi engraçado porque foi o seguinte, João, depois que eu comecei a entender o que era startups e ver todo o segmento de startups, assim, que eu acho que é a revolução do país, começa, o princípio é nas startups. Isso é um
desenvolvimento econômico, né, cara?
Total, isso é uma coisa que eu acredito muito. Então, eu junto com alguns amigos, A gente criou um grupo justamente para investir em startups também.
Juntos, né?
É, juntos. E ser o anjo mesmo, aquele cara que tem a ideia...
E pega dentro
pega, do começo,
pega
ideia,
com a mão e pega vamos, na mão e vai.
E para depois chegar numa bossa...
É, ou seja, num estágio anterior.
Anterior.
Só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que ele resolveu fazer? Ele juntou com outros amigos. São jogadores também?
Não.
Não. Então, outros amigos dele. E começa, cada um faz uma cotinha lá e investe 1 milhão numa empresa, digamos assim. Então, aquela empresa, antes de chegar num fundo tradicional. Então, ele vai lá, investe, dá os primeiros passos com a startup. A gente chama do investidor anjo. Né, que é o cara que ajuda.
É isso aí.
Desde o começo. Aí depois ele leva essa empresa para o outro degrau e essa empresa começa a captar outras rodadas de investimento mais profissionais.
Isso aí.
Né? É como se você estivesse fazendo o que fizeram com você lá atrás, quando você no time lá do Paraná, né?
É isso aí.
Na base, com 17 anos, você foi pro profissional.
Isso,
né?
Como a gente se diz no futebol, peneira. Como peneira. Se fosse uma peneira, pegar o que é bom, o que tem sentido. É algo que tem lógica. Não adianta o cara chegar aqui com uma coisa que não tem sentido. Tem que ter sentido, tem que ser algo, putz, vai revolucionar, vai ter escala, vai ter algo assim que vai gerar valor para muitas pessoas. Faz sentido? Então, pô, vamos acreditar nessa ideia. Então a gente montou esse grupo, que na verdade foi amigos, e aí a gente se conectou ao Marcos. Uhum. Da Simp, que pô, desenvolve, tem um desenvolvimento. Então a gente foi juntando pessoas para fazer tudo acontecer. Então tem contabilidade.
Então é do zero, é do começo, zero. Né? Desde a ideação, passa pelo planejamento, pela prototipação, depois isso. Sai um produto no mercado, valida,
faz um MVP,
sai um produto no mercado, e aí quando ele tá pronto, vendendo, faturando, ganhando dinheiro.
Aí eu ligo pro João.
Aí liga para mim. Aí traz para mim. Então você prepara a noiva para eu casar. Tem coisa melhor de preparar a noiva para casar. Esse homem faz gol não só nas quatro linhas lá, não, meu amigo. Esse homem faz no gol no mercado. Isso é bom demais.
Não, e isso eu vou te falar assim: eu brinco, né? Assim, eu brinco muito com a minha esposa. A gente fala assim.
Que ela te apoia nisso?
Muito, porque ela fala assim: nossa, faltava algo assim. Eu amo futebol.
Brilho nos olhos, né?
O meu principal foco é o futebol. É uma coisa que se tivesse que largar tudo pelo futebol, eu largaria, porque é algo que eu amo, assim. É minha vida, o futebol. Eu amo fazer, jogar futebol, fazer o esporte, fazer tudo ali, fazer as pessoas felizes, enfim, com o futebol. Então esse é meu primeiro e principal business, vamos dizer assim. Eu amo demais. Só que ela me apoia demais, porque nós no futebol, a gente tem muito tempo. Assim, que você tá em concentração, você tá em viagem dentro de avião. Você tem muito tempo que você pode estudar, você pode aprender, você pode ler. Você pode ler, você pode empreender, você pode investir, você pode fazer o que você quiser.
Uhum.
Então eu peguei todos esses tempos e aproveito da melhor maneira possível.
Ao invés de estar ficando só olhando vídeo, ou Netflix ou qualquer coisa.
Assistindo filme, jogando videogame, jogando baralho e tal.
Você está estudando, aprendendo, desenvolvendo e ajudando o Brasil de alguma forma.
De alguma forma.
Investindo no sonho dos outros e é uma coisa que vai ser útil para você. Então, dentro da sua família, isso é incorporado.
Sim.
Dentro da sua sim, quantos filhos você tem?
Eu tenho um, minha esposa está grávida agora. Agora vai vir uma menininha. O Henrico tá com 2 aninhos.
2 aninhos. Olha, eu soube que o Henrico é meu fã.
É.
Eu soube. Conta essa história, conta essa história.
É, muito
conta.
Legal, porque do lado, no meu criado mudo aqui, do lado, bem do lado que eu durmo, ficam os livros que eu mais gosto. Então são 3 livros ali que eu gosto. A Bíblia. E a Bíblia fica em cima dos livros. E ele vai, joga todos no chão, pega só
o meu, pega o
Smart Money.
Smart Money.
E fica passando, aí ele chega na foto do João e fala: ô tio, ô tio, ô tio. É muito engraçado
muito
ver.
Muito bom.
E esses dias eu postei uma foto no Instagram e eu recebi muita mensagem de amigos: ó, já tá aprendendo mesmo, hein? Isso aí vai ser investidor. Eu falei:
vai ser investidor, vai ser um craque das finanças, que você já é também. Me fala uma coisa, uma curiosidade aqui, acho que eu nunca te perguntei isso. Tem muitos jogadores que te perguntam por que você... Como é esse negócio de startup? Os caras perguntam isso. Porque eu vejo que tem muito jogador que tem de condições financeiras, mas eles só pensam assim, ou em gastar, ou em coisas, terreno, imóveis e tal.
Olha, João, sim. Com certeza tem.
Casas maravilhosas, né, digamos, né?
Carro.
Carro, né? Essas coisas. Assim.
É, com certeza tem. Na verdade, já tem até alguns que já são investidores de startups, investem com a gente.
Investem com vocês. É, mas com assim, vocês tem aqueles caras grupo. Que fazem sem saber, botam valores não, errados e tal?
Não, não. Assim, eles vão... Aquele negócio, né? Eu falo assim, ó, a minha palavra para ele, para alguns, assim, que eu vejo que tem sentido, que tem um perfil mais arrojado e tal... Vai ter sentido. Então eu tenho que até tomar cuidado e falar assim: ó, deixa o cara te apresentar, deixa a pessoa. Eu só tô te falando que é legal, faz, eu fiz. Uhum. Isso tem essa. Pô, o cara olha pra mim, o jogador, ele não entende. Ele olha pra. Mas você aportou o dinheiro lá?
Você tá no game?
Você tá com cê fogo, né? Você tá ajudando os caras? Não tô. O cara não vai investir, isso é óbvio. Mas então, se já tem essa validação da minha parte, o mundo já tem essa confiança, já tem essa liberdade. Uhum. Então já fazem. Eu tive um que é muito amigo, muito próximo a mim. Eu falei de uma startup para ele, da House Easy, inclusive. Eu falei para ele, falou, cara, essa startup, expliquei para ele tudo. Ele falou assim, tá. Ah, então quanto que é para assinar o cheque?
Quer nem saber.
É, né? Eu falei, não, calma. Não é assim que funciona. Eu quero que você entenda, eu quero que você converse com o empreendedor, eu quero que você vê todas as métricas da empresa, tudo certinho, para depois você não chegar em mim e falar assim, ah... Você fez eu entrar na furada. Não, calma. Escuta ele. Aí depois que ele escutou, ele falou, cara, eu tenho certeza, eu já falei que tava fechado o negócio. Então, eu tento explicar, João, assim, ser muito... Eu tô aprendendo, eu brinco, né? Eu não tô ensinando ninguém ainda, eu não tô nesse nível, eu tô aprendendo, tudo eu tento absorver. Mas para alguns jogadores eu explico. Eu sento, converso, falo, ó, tá indo por esse caminho, vamos por esse caminho, vamos fazer dessa forma. Justamente para o cara ter essa confiança e acreditar na startup, acreditar em empreendedores, que é o meu principal foco, é sempre o empreendedor. Então eu tento mostrar o caminho para ir pegando. Óbvio que de 10 vai ser 3, 4, 2 que vão querer fazer um negócio, são um pouco mais arrojados, vão ter um entendimento. Mas óbvio que a maioria, que nem você disse, vai preferir comprar carro, vai preferir comprar terreno, vai preferir comprar apartamento, vai colocar o capital dele todo imóveis, enfim.
Não entende a importância de diversificar o seu patrimônio, isso. Seu portfólio, né? De investir em várias coisas, não só startup, mas investir um pouquinho em renda fixa, isso. Renda variável, imóveis, né? Startup também.
Então, até a hora que você perguntou, eu não te falei, também tenho renda fixa.
Renda fixa.
Tenho 20% renda fixa, 10% na bolsa. E 20 startup.
E o resto em imóveis.
Imóveis.
Né? Muito bem. Então, bom, você está arrojado um pouco mais em startup, mas que bom, porque você já está fazendo consciente. O importante é ter consciência do que está fazendo. Se você investe 20, 30% do seu patrimônio em startup, você com certeza deve ter consciência do que está fazendo.
Com certeza.
Né? Porque é um risco. Agora, é claro que depois que você aprende também a mitigar esse risco, né? Você aprende a minimizar esse risco, e aí o resultado disso é uma performance muito maior, principalmente quando você entra em alguns grupos, em alguns fundos, né? Porque o fundo, o administrador do fundo vai alocar o recurso em algo mais, digamos, com mais experiência, com mais focado, né? Então aí também você é outra maneira de mitigar o risco.
É, e facilita muito, porque muitos desses grupos vai ter, tem uma startup que eu aportei que tá andando assim, pô, muito legal. Aporta que essa vai ser boa. Aí você vai, conversa, conhece, eles apresentam tudo para você, você, opa, faz sentido. Aí você coloca um pouquinho. E vai assim, eu sou dessa forma, pelo menos.
Vai
assim,
de pouquinho, vai começando, né? Vai ganhando confiança.
Eu falo 20%. Que eu fiz isso.
Mas é porque são várias.
Porque
né?
São várias.
Não, são várias. A gente não tá. Gente, claro.
Porque tem muita gente que chega e me pô, mas você colocou 20% de tudo que você tem em um. Não, calma lá.
Não, são várias.
São várias. Isso,
são várias oportunidades, são vários veículos de investimento, isso. São várias startups, vários CNPJs, né?
É engraçado, João, que eu tinha, não vou dizer medo, mas eu, depois que eu comecei a te conhecer, eu tinha, putz, será que eu mando mensagem? Aquela dúvida. E hoje eu já escuto o empreendedor e falo, pô, depois que viu que eu tava fazendo isso, eu tô. Pô, será que eu mando a mensagem pro Pablo? Será que eu não mando? Sabe, na dúvida, se manda. Tem que mandar, se você tem um negócio legal, a gente quer conhecer.
Olha aí, ó, você que tá aqui nos assistindo, mande seu projeto, seu startup pro Pablo, o Felipe, goleador aí, que pode ajudar você a ensinar você a fazer mais gols aí, vender. Porque no final das contas, se a startup ela cresce, né? Porque, gente, olha, melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Se a startup consegue vender, consegue monetizar, consegue vender. É, dinheiro é melhor do que o dinheiro do investidor. O dinheiro do investidor serve para impulsionar, para ajudar, mas a startup ela precisa gerar caixa, ela precisa pensar nisso em algum momento, né? Claro que tem estratégias que é só para adquirir usuário. Nada contra, mas se puder colocar um pouco de monetização no meio, vai, né? A coisa vai equilibrando e é muito importante. Isso. Pablo, só para... Eu não vou encerrar, mas antes só quero te dizer ali... É a nossa câmera, é a sua câmera,
aquela.
Né, aquela ali. E você vai ter que, daqui a pouco, eu vou pedir para você deixar um recado para os empreendedores, os investidores que estão nos assistindo, muito importante. Mas eu tenho uma curiosidade, Pablo. Você falta quanto tempo, então, para você se aposentar?
Eu nunca, Pablo, pessoalmente coloquei uma idade, data, assim, né, tipo assim, putz, ali vai ser o ano que eu me aposento. Não. Enquanto eu estiver saudável, fisicamente falando, mentalmente saudável, com aquele desejo ainda de vencer, de fazer história, eu vou continuar jogando.
Tá.
Então isso pode ser com até 40 anos. Eu dei uma idade ali que de 17 a 37, mas posso chegar até 40? Claro que eu posso. Mas vai ser até onde esse meu corpo me permitir, minha família também, óbvio que tem. Você muda de cidade quando você sai. Eu já tô no meu terceiro ano no São Paulo, então tô praticamente 3 anos já.
Você aceitaria aqui uma proposta para voltar pro Real Madrid?
Com certeza. Só que hoje.
Olha o spoiler.
E muita gente.
Eu não queria que você fosse, que você vai ficar longe da gente.
Não, então, mas muita gente me pergunta isso. Ah, se algum outro clube de fora do país. Eu falo assim, ó. Eu sempre falo assim, óbvio que Real Madrid, você vai falar sim. Mas eu sempre falo assim, quanto não... meu primeiro objetivo é ser campeão com o São Paulo. É fazer o São Paulo voltar a vencer. Tá muito tempo sem vencer. Então esse é meu primeiro objetivo. Uhum. Se eu cumprir isso, aí sim eu vou tá disposto a sair, enfim. Ou seja,
você dá uma satisfação para a torcida.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Acho que isso tem um envolvimento do seu compromisso, né, claro, com o clube. É muito bonito, isso é muito legal. Isso não é balela. Eu sei, tudo que você faz é assim. Você se compromete e você é um cara obstinado para fazer aquilo acontecer e vai conseguir. Tenho certeza disso. Mas, assim, a curiosidade que eu te perguntar não é nem o Real Madrid. Eu te perguntar assim, e seleção brasileira, cara? Você é um baita jogador. Como é que funciona isso na tua cabeça?
Eu já sonhei mais com seleção brasileira. Eu não posso chegar aqui e falar, hoje eu sonho. Hoje eu tenho sonho, óbvio que você tem sonho de jogar na seleção. Acho que desde pequenininho, quando o pai dá a primeira bola pro filho e você começa a jogar futebol, que isso é uma tradição no futebol, assim, a maioria dos jogadores foi assim, nenhum começou a jogar tarde, assim, isso é raro acontecer. Você sonha em jogar na seleção brasileira, você sonha em jogar aquela camiseta amarela, porque é bonita, que tem pesa, história, né? Tem 5 Copas do Mundo no peito, então isso faz com que você sonhe. Eu tenho sonho ainda, mas o sonho já não é tão grande, porque eu vejo, obviamente, os jogadores que tem na minha posição hoje na seleção. Tem Gabriel Jesus, tem Roberto Firmino, são jogadores de Richarlison, são tudo jogadores de alto nível, que estão muito tempo na Europa, em grandes clubes da Europa, jogando em alto nível o tempo inteiro. Então, óbvio que tem essa barreira, mas se você vem aqui, faz um Campeonato Brasileiro muito bom, faz muitos gols, como o Gabriel vem fazendo, como o Gabriel do Flamengo, como o Bruno Henrique fez, como o Luciano do nosso time também fez, isso te possibilita para a seleção. Então você tem que mostrar os resultados em campo. Então esse é o primeiro objetivo, é focar no São Paulo, fazer gols pelo São Paulo. E a seleção, eu sempre falo assim, a seleção vai ser uma consequência do seu trabalho bem feito no seu clube.
Mas também eu acho que o jogador, a questão também, o nome já diz, né? É um time. Então como time... Você precisa do time.
Com certeza.
Muitas vezes o jogador sozinho, cara, o Madureira só não faz verão. Claro que tem cara que pega a bola lá, eu não sou bom, não sei nada, tem lá de futebol, pega lá no gol, o outro gol e leva pro outro gol e faz, né? Mas, porra, se não tiver um cara pra ajudar, passar a bola e fazer o time funcionar harmonicamente, aí é difícil você ficar ser cobrado sozinho pelo gol, né?
É uma coisa que nós atacantes ali, eu, o Luciano, agora chegou o Éder, muitos jogadores que estão ali no Vitor Bueno, que são jogadores da frente, sempre vão ser cobrados por fazer gol. Isso, a gente pode ganhar o jogo de 4, 5 a 0, se o atacante não fez o gol, mas ele não fez o gol, ganhou de 4, mas não fez o gol. Então sempre vai ser cobrado, sempre vai ter essa cobrança a mais. Você tem que saber lidar, você tem que saber absorver, você tem que ver o que tem muito sentido para você e o que não tem. Eu sou um cara que eu não vejo muito programa esportivo, não assisto muitos jogos de futebol.
Não fica assim, se empreendendo com crítica, né?
Sim, eu não tenho esse problema. Na verdade, é algo assim que eu nem vejo muito, para ser bem sincero assim. Então as pessoas dizem para mim, ah, estão criticando, estão isso, mas eu não vejo. Então é algo que eu tento não absorver, porque energia ruim para mim não
pega.
É, não pega. Eu tento sempre levar as coisas positivas. E...
Não pega, e o positivo vai sempre te ajudar.
Isso.
Olha, isso é uma verdade. Eu conheço o Pablo, ele, a gente nunca fala de futebol. Acho que é a primeira vez que a gente está falando de futebol.
Eu acho mesmo.
Foi a primeira vez. Isso porque a gente está no papo com hoje, tem que falar do contexto todo, né? Mas a gente não fala de futebol, não é só porque eu não entendo, é porque, cara, ele já está no mundo dele o tempo todo de futebol, então a gente tem que falar de outras coisas, ensinar outras coisas, né? E eu também não sou um cara ligado, que entendo todas as siglas, as nomenclaturas do mundo do futebol, mas é isso, cara. Mas veja, você que está aqui assistindo, você pode, cuidado, porque a gente falou aqui, deu um spoiler aqui importante, então você pode editar esse vídeo e dizer assim, Pablo Felipe disse que vai para o Real Madrid.
As pessoas costumam fazer essas coisas, né? Ainda mais com os memes que tem hoje em dia, João. Isso sempre acontece, mas é algo que óbvio, um clube como o Real Madrid, como eu tive passagem lá, você vê toda a estrutura, tudo que é o clube, é muito legal. Foi uma coisa muito satisfatória para mim.
É uma experiência de vida sensacional.
E eu falo isso porque eu sempre quis jogar no São Paulo e hoje eu realizo um sonho também jogando no São Paulo. Isso poucas pessoas sabem. Meu avô, que faleceu há algum tempo atrás, era São Paulino. E ele foi uma das maiores referências para eu vir para São Paulo. O dia que eu falei assim, ele...
Foi uma emoção, né? Até tem foto com ele com a roupa de São Paulo.
Pedi para... Porque eu acho que as homenagens têm que ser feitas em vida. E
você teve essa oportunidade.
Eu tive essa oportunidade.
Você honrou. É a história de honrar pai e mãe, você faz isso. E honrou seu avô também, consigo seu segundo pai. Bom, como eu disse, aquela é sua câmera. E chegamos ao final do nosso bate-papo. Mas você tem que deixar um recado aqui.
Para o empreendedor e pro investidor, para os dois.
Você escolhe.
Tá bom.
Aqui você escolhe. Só não é para torcedor, é para empreendedor e investidor.
Eu vou falar primeiro, então, pro investidor. Algo meu, pessoal, Pablo, que foi das pessoas que me ensinou isso, foi o João. E eu levo isso para minha vida quando eu faço algum investimento em startup, enfim. Eu miro muito no empreendedor. Como que ele é, se ele tá realmente o skin the game mesmo, tá dentro do jogo total, tá full time, tá fazendo as coisas acontecer e sonha, você vê o brilho no olho. Isso é o recado que eu deixo pro investidor. Sempre mira o empreendedor. E o empreendedor mira também o investidor. Só que o investidor que faz sentido para você, não queira só o dinheiro pelo dinheiro. Queira um investidor que vai te ajudar, vai te mentorar, vai te dar conselho, vai te ajudar, vai te pegar nos braços, vai falar, ó, vamos por esse caminho, que esse é o caminho que a sua startup vai fazer o melhor possível para ela. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou. Investidor, mira e escolha... O empreendedor, mira e escolha bem o seu investidor. E o investidor, olha o empreendedor, veja se ele está com esse brilho nos olhos mesmo e que ele não queira só o seu dinheiro para pagar...
Pagar as contas,
né? Então é isso que é se fosse para dar um conselho, foi um conselho que eu aprendi, absorvi, que foi o João que me deu, é o conselho que eu dou.
Bom, que aula, gente, que bate-papo incrível. Você sabe, sempre aqui é muito divertido, eu me divirto fazendo esse bate-papo, não tem roteiro nenhum, e hoje foi uma alegria receber o Pablo Felipe aqui, que no final das contas te disse o que a gente tem que aprender, que é o empreendedor que escolhe o investidor e não o contrário, né?
Isso aí.
Então, e você, investidor, você tem que primeiro olhar o empreendedor antes do business, né? Antes
Isso
do negócio
aí.
Dele, porque ele é mais importante do que o negócio dele. Se o empreendedor for ruim, gente, o negócio pode ser maravilhoso, não vai dar certo. Se o empreendedor for muito bom e o negócio for mais ou menos, você consegue mudar as coisas. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Papo com o Anjo e te vejo na próxima semana.
Papo com o Anjo.